Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, esta segunda-feira, 4 de dezembro. Hoje lá fora, 9 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashuan Kaffi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Militares e oposição chegam a acordo no Sudão, mas há protestos nas ruas. O presidente sul-africano vai a tribunal para tentar anular relatório que o acusou de irregularidade. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O governo quer expandir o número de municípios. Há quem diga que é capaz de ser demais.
Vou aumentar a despesa do Estado.
Você pagava 164 administradores, agora vai pagar 580 em administradores.
Eu penso que nós estamos a atacar um falso problema.
João Lourenço disse que está disposto a negociar com a oposição a revisão da Constituição, mas a oposição diz que sim, mas há algo que não pode ser modificado.
Toda a ideia que visa prorrogar os mandatos já determinados pela Constituição, ou seja, dar mais do que 2 mandatos a um presidente, um compromisso desse, a única não está.
Jornalistas angolanos vão manifestar-se e vamos também falar das crianças de rua no Lubango. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
As autoridades militares do Sudão e o principal grupo pró-democracia assinaram os parâmetros de um acordo a vigorar até à realização de eleições, mas muitos dos principais opositores do governo não fazem parte do mesmo. O acordo prevê a formação de um governo de transição liderado por civis até à realização de eleições. O acordo foi assinado pelos 2 principais generais do país e o principal grupo da oposição, a Forças para a Liberdade e Mudança, e prevê que o primeiro-ministro do governo de transição seja nomeado pelo que chama Forças Revolucionárias. Os militares concordaram em estar apenas representados no Conselho de Defesa e Segurança, mas vários dissidentes importantes boicotaram o acordo, incluindo a Rede Pró-Democracia, que se tem recusado a negociar com os generais no poder. Hoje, milhares de pessoas manifestaram-se em Khartoum contra o acordo. As Forças de Segurança dispararam gás lacrimogéneo para os dispersar. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa apresentou nesta segunda-feira documentos em tribunal contestando um relatório de um painel de peritos que encontrou provas preliminares de que ele pode ter cometido delito e violado a Constituição. O painel, nomeado pelo presidente do Parlamento, investigou as alegações de que grandes somas em moeda estrangeira estavam escondidas na fazenda de Ramaphosa, o qual não comunicou o desaparecimento do dinheiro quando este foi roubado em 2020. Ramaphosa negou ter cometido delitos e não foi acusado de quaisquer crimes. A existência do dinheiro na fazenda Palapala e a sua incapacidade de denunciar o roubo à polícia só veio à tona em junho num escândalo apelidado de Farmgate pelos meios de comunicação social. Uma cópia dos documentos entregues pelos advogados de Ramaphosa no Tribunal Constitucional mostra que Ramaphosa quer que o relatório do painel seja revisto, declarado ilegal e posto de lado. Ramaphosa também quer que quaisquer medidas tomadas pela Câmara Baixa do Parlamento sobre o relatório do painel sejam declaradas ilegais e inválidas, como mostravam os documentos. O Parlamento deverá debater o relatório amanhã, a terça-feira. O jornal Washington Post disse que 83 presos tigrinos foram mortos por guardas etíopes num campo no sul da Etiópia em novembro do ano passado. Testemunhas disseram ao jornal que entre 16 a 18 guardas no campo abriram fogo contra os presos e que muitos deles fugiram para o mato. Subsequentemente, esses presos que fugiram foram atacados por aldeões que os mataram com katanas e paus. O jornal disse que nenhum dos tigreus mortos tinha combatido contra forças etíopes. Os corpos dos 83 foram enterrados em valas comuns, fora do campo de presos, disse o jornal. O Washington Post disse ter entrevistado mais de uma dezena de pessoas antes de publicar a reportagem. A Ucrânia disse ter abatido mais de 60 dos 70 mísseis lançados hoje pela Rússia contra alvos através do país. A Força Aérea Ucraniana disse que os mísseis russos tinham como alvo infraestruturas críticas. 2 pessoas morreram e várias casas foram destruídas no sudeste do país, restantes também cortes de energia. Os mísseis também atingiram edifícios em Zaporizhia. O primeiro-ministro ucraniano disse que complexos de energia tinham sido atingidos na capital Kiev, em Vinnytsia, na parte central ocidental do país, e em Odessa, no sul, onde os fornecimentos de água foram cortados. Iniciou-se hoje na Bélgica o julgamento de 10 homens acusados de envolvimento num triplo ataque suicida em Bruxelas em 2016, em que 32 pessoas morreram e mais 300 ficaram feridas. 6 dos acusados foram considerados culpados em junho de envolvimento num ataque terrorista em Paris em 2015, em que 130 pessoas morreram. 9 dos réus são acusados de vários assassinatos e tentativas de assassinato e fazem face à prisão perpétua. Pelo menos 27 pessoas morreram quando um desmoronamento soterrou um autocarro no noroeste da Colômbia. O desmoronamento, causado por grandes chuvas, ocorreu entre as aldeias de Pueblo Rico e Santa Cecília, a cerca de 230 quilómetros da capital. 5 pessoas foram salvas. Entidades palestinianas disseram que um jovem de 22 anos foi morto durante uma rusga de soldados israelitas na margem ocidental do Jordão. As autoridades militares israelitas têm estado a levar a cabo operações diárias através da margem ocidental e mais de 140 palestinos já foram mortos este ano. O exército israelita disse que a maior parte dos mortos palestinianos eram militantes de grupos armados. As forças democráticas sírias da Síria, um grupo apoiado pelos Estados Unidos que ajudou a derrotar o Estado Islâmico, disse ter recomeçado operações com os Estados Unidos depois de uma interrupção causada por bombardeamentos turcos. Um porta-voz da coligação americana não comentou.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de planos do governo que vão ser levados ao Parlamento e que visam aumentar de 18 para 20 o número de províncias, repartindo Moxique e Cuando-Cubango, em 2, e no que diz respeito aos municípios, sair dos atuais 164 municípios para 581 municípios em todo o território nacional. Vamos ter 2 reportagens, vamos começar em Luanda, para saber do impacto económico destas medidas. Manuel José.
Nós falamos com o professor universitário e especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi, que entende ver apenas prejuízos na alteração que o Executivo pretende introduzir no território nacional.
164 por 581 é exagero. Está em jogo, em primeiro lugar, organizar as autarquias. Na medida que os municípios 164, com as autarquias funcionarem, eu vejo necessidade de aumentar as comunas. Sim, senhores, porque você aumenta o número de municípios. Há municípios improdutivos, não tem sentido. A aproximação pode fazer através das comunas. Seria mais gastos desnecessários, incontrolados, e
para o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, no âmbito do aumento das províncias, justifica-se.
Em relação ao Cuando-Cubango e ao Moxico, achamos que é pertinente, e há muito tempo já falávamos nisso. O combate às assimetrias regionais tem que começar pelo Estado. A presença de um governo provincial, um desdobramento destas províncias, seria muito interessante e urgente.
Já em relação ao crescimento do número de municípios, Severino considera um exagero.
Não há nem recurso humano para essa gestão. O poder do Estado tem que ser alargado, mas nem 8 nem 80. Vamos ficar uma mediana de estudo, sem euforia, sem sonhos que não sejam execuíveis. O país tem que se fazer todos os dias e não de uma só sentada.
Nós perguntamos a um produtor nacional que vantagens pode vislumbrar num aumento de municípios. Rui Magalhães diz haver muitas explicações a serem dadas.
Eu, assim, honestamente, ainda não percebi. Como é que eu, como empreendedor, vou beneficiar desta alteração?
Vou aumentar a despesa do Estado.
E não tenho a perspectiva do que vou gostar, de facto, a nível de arrecadação de receitas. Ainda não está muito claro.
O acrescentar de províncias ou municípios talvez não traga tantas melhorias como se está a pensar. Porque gestão é gestão.
Na mesma linha de pensamento, o economista Damião Cabulo, socorrendo-se de uma máxima...
Você pagava 164 administradores, agora vai pagar 581 administradores. Eu penso que nós estamos a atacar um falso problema. Não era preciso isso ser resultado de um conjunto de estudos. Quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Acho que é precipitação.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Em Benguela, o nosso correspondente João Marcos disse-nos que localmente... Há preocupações quanto à falta de consultas sobre o aumento de 417 novos municípios, que se vão juntar, como dissemos, aos 164 atuais, e também sobre as implicações disso em possíveis eleições autárquicas. João.
Agente comunitário a operar em diferentes pontos do país. Abílio Sanjaya. Tem noção de que existe margem para novos municípios, mas...
Uma proposta deste tipo deveria anteceder com um período de fundação, ouvir todas as sensibilidades da sociedade para se debruçarem sobre o assunto. A prioridade já não será quantos municípios é que nós temos que aumentar. O debate seria que vamos trabalhar no processo de implementação das autarquias, onde o legislador constitucional previu, em regra geral, o município como autarquia, mas também previu de que é possível termos supra-autarquias em que podemos juntar dois ou três municípios e transformá-los numa autarquia.
O presidente da Associação para a Promoção do Homem Angolano, António Figueiredo, especialista em desenvolvimento local, espera que a divisão político-administrativa seja efetivada depois das autarquias, até porque já só falta uma lei para o fecho do pacote legislativo.
Poderá atrapalhar, criar um impedimento para que se realize as autarquias nos moldes que se pretende realizar. Agora, se a intenção e haver possibilidade de que primeiro se realize as autarquias e depois passa-se a efetivar o tal nova divisão administrativa, seja posterior às autarquias, isso é outra conversa.
A figura de um representante da estrutura central numa determinada autarquia inquieta o jurista Chipilica Eduardo.
Um representante central do Estado tem meios e condições de resolver os problemas mais gritantes da população. Isso vai ter efeito depois nas eleições gerais. E afunila as expectativas todas que se criaram em relação às próprias autarquias. Eu não acredito que não adianta, porque a autarca não tem mais poderes que o representante do Estado.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
O chefe de Estado angolano, o presidente João Lourenço, admitiu na última semana estar disposto a negociar com a oposição para uma eventual revisão constitucional. Ele reiterou o engajamento do seu partido, o MPLA, na implantação do poder local, as autarquias, sem, no entanto, avançar qualquer data. Os partidos da oposição angolana consideram necessária uma revisão à atual Constituição do país, mas advertem que há um ponto em que não aceitarão negociar. Venâncio Rodrigues.
Em reação às sugestões de João Lourenço, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, disse à Voz da América que o seu partido não assumirá qualquer compromisso tendente a prorrogar os mandatos já determinados pela Constituição.
Interessaria fazer um compromisso de revisão da Constituição. Agora, se não for para isso que se vai fazer a revisão da Constituição, se calhar o interesse vai ser aquele de ir buscar amarras que dão ao Presidente da República mais poderes e, sobretudo, na lógica de que muitos dos nossos presidentes em África, quando estão no fim do mandato, buscam revisões que o possam perpetuar para mais dos dois mandatos que a própria lei constitucional determina. Toda a ideia que visa prorrogar os mandatos já determinados pela Constituição, ou seja, dar mais do que dois mandatos a um presidente, um compromisso desse, a UNITA não está aí. Não está aí porque nós temos de olhar para o direito de oportunidades para todos.
Por sua vez, o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, diz esperar que as propostas do Presidente da República resultem na transformação da atual Carta Magna do país numa Constituição clássica.
A questão dos mandatos, bom, seria algo muito feio e não oportuno no nosso entendimento. Na medida em que os mandatos devem ser efetivamente dois, porque senão também estamos aqui perante uma ditadura camuflada na democracia, não é? É alguém que efetivamente entende que ele devia governar por um determinado período de tempo, mas é uma estratégia para perpetuar-se no poder. Não ficaria bem.
Entretanto, o analista Vicente Fongalola entende que quaisquer propostas de revisão constitucional serão motivo de negociações e de consensos entre o partido no poder e a oposição.
Acho que a oposição terá interesse. Agora, todavia, haverá sempre matérias que vão configurar alguma dificuldade que serão, de alguma forma, bem tratadas, ou seja, tem que ter a consenso. Mas pronto, o debate vai ainda muito cedo, sendo certo que não sabemos qual é o grau de extensão daquelas matérias que serão, de fato, sujeito à alteração. E porque há quem diga a boca pequena que a pretensão ficará é depois alterar e continuar a ter um outro mandato, sendo que os mandatos foram feitos à luz da Constituição anterior, que são cogitações, que de alguma forma pode ter razão de ser, porque em política as pessoas não dão ponto sem nó. Não sei como que está a ser cozinhado, mas os desafios estão ali.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vários jornalistas angolanos e o próprio Sindicato dos Jornalistas foram alvo de assaltos que tiveram apenas como objetivo o roubo dos seus computadores. Os jornalistas agora dizem basta e vão manifestar-se. Coque Mukuta.
Os jornalistas angolanos saem em ruas no próximo dia 17 para repudiar os constantes ataques da classe. Tal como nos diz o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Não queremos nos antecipar ao Serviço de Investigação Criminal, com quem temos estado a interagir. Esta manhã deixamos dar conta que o Serviço de Investigação Criminal esteve na sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos para fazer o seu trabalho, mas a direção do Sindicato dos Jornalistas Angolanos entendeu que vai fazer uma marcha de repúdio dentro deste sábado a uma semana, vai fazer uma marcha de repúdio para protestar contra quem quer que seja, porque nós entendemos que a nossa atividade é legal. O exercício do sindicalismo está na Constituição e a nossa atividade é transparente, é pública. O que nós defendemos é a liberdade de imprensa, porque sem liberdade de imprensa não existimos enquanto profissionais.
Em março, João Armando, do Jornal Expresso, e Raquel Rio, delegada da Luz em Angola, viram as suas residências assaltadas, tendo sido levado apenas os computadores. Com mesmas técnicas, a sede do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, em menos de 15 dias, foi assaltada por duas vezes, tendo sido levado igualmente o computador. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não tem dúvida que, pelos modos operantes, se trata de ataques à liberdade de imprensa.
Um ato que, obviamente, se traduz numa prática que não pode ser de crimes de oportunidade. Porquê? Porque o objeto é apenas o computador e sou a casa do jornalista que tem sido assaltado.
Reginaldo Silva, membro fundador do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e membro da entidade reguladora da comunicação social de Angola, diz já ter denunciado junto daquele órgão os ataques à imprensa, mas não teve resposta desejada.
Lamentavelmente não obtivemos na sessão plenária da ERCA nenhuma outra reação para além do tomamos conta, tomamos nota, o que me pareceu muito pouco para a informação que eu prestei aos conselheiros da ERCA.
Estas posições foram feitas esta segunda-feira em conferência de imprensa organizada pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Neste 5 de dezembro, eu no início do programa tinha dito 4 de dezembro, atrasado um dia. Mas mais vale tarde do que nunca, fica aqui a correção. Hoje é dia 5. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais emissoras em sintonia conosco, na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde, onde vai estar conosco a Rádio Morabeza. Continue conosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E quando soubermos qual é o nosso convidado e qual é o tema, nós anunciamos e os ouvintes podem de imediato pôr perguntas ou comentários enviando-os para o nosso WhatsApp. O número é mais 202-251-9466. E vamos agora para a Willa, de onde nos chega uma boa notícia. O nosso correspondente, o Teodoro Albano, diz-nos que organizações que trabalham com crianças no Lubango estão a ver com bons olhos a redução do fenómeno de crianças de rua na capital provincial da Huila, sobretudo no presente ano de 2022. Mas deixam alguns avisos. Teodoro.
O surgimento de mais casas de acolhimento nos últimos meses permitiu, através de um trabalho multitorial, a retirada de centenas de crianças das ruas. Há 8 anos no Lubango, o projeto Criança Feliz, com foco na identificação e integração de crianças de rua, também presente em Benguela, reconhece o fenómeno como um grande desafio. O Diretor Nacional do Criança Feliz, Anderson Costa, fala do quanto é difícil lidar com o problema.
Manter uma criança em acolhimento é um custo elevadíssimo. Nós temos mais de 70 filhos aqui, onde nós temos que preocupar com o que eles vão comer, o que eles vão vestir, a escola, material escolar, saúde, remédios, consultas, exames, a formação desses meninos.
A acompanhar com preocupação o fenómeno está o Instituto Nacional da Criança, INAC, na Huila. Inês Pimentel é a diretora provincial do INAC.
Precisamos então ver o fundo, o problema, a origem do problema. E a origem do problema muitas vezes está à vista, que é a sustentabilidade das famílias, o empoderamento das famílias. Enquanto as famílias não forem empoderadas, para depois terem os seus próprios rendimentos, não vão, as crianças na rua vão continuar, vamos continuar a ter.
Sobre a matéria, a Força América tentou sem sucesso ouvir o Gabinete Provincial da Ação Social. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E aqui na página desportiva, claro está, vamos ter que arrancar com o Mundial de Futebol. Neste momento estão a jogar o Japão e a Croácia, jogo dos quartos de final. Estamos no prolongamento, estamos com 110 minutos de jogo, está tudo empatado a um golo, portanto o resultado obtido na primeira parte do tempo regulamentar. Recordemos que o Japão, a Croácia vinha, queríamos dizer, a Croácia vinha do segundo lugar do grupo F, atrás de Marrocos. O Japão tinha vencido surpreendentemente o grupo E, derrotando sensacionalmente a Alemanha e a Espanha. Neste momento empatados a um golo, quando estamos a aproximar do fim do prolongamento, se terminar empatado, pois vamos ter que ir aos penaltis para decidir. E aí, claro está, é uma lotaria. Portanto, vamos continuar a seguir e vamos dar este resultado quando ele terminar. Dentro de pouco tempo temos o Brasil frente à Coreia do Sul. O Brasil terminou no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 derrota. Derrota num jogo que para o Brasil já não contava para nada. A Coreia do Sul ficou em segundo lugar no grupo H com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Vitória frente a Portugal. Brasil claramente favorito e agora a assinalar o regresso de Neymar. O Adenar Leonardo Bacchi, é mais conhecido por Tite, é o treinador do Brasil e confirmou ontem que Neymar regressa hoje.
Em relação a Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. E treinando hoje à tarde vai estar, sim, no jogo.
Era Tite, treinador da seleção brasileira, sem dúvida favorita para o jogo de hoje. Amanhã temos 2 jogos interessantes. A Espanha defronta Marrocos, que é a única equipa africana ainda sobrevivente e que venceu o seu grupo, o grupo F. Espanha ficou em segundo lugar no seu grupo. Pode Marrocos ir aos quartos de final? Vamos esperar para ver. Outro jogo interessante amanhã é aquele entre Portugal e a Suíça. Portugal tem mais recordações recentes da Suíça. Em Genebra, num embate disputado no passado mês de junho, a Suíça venceu por 1-0. E afastou Portugal das meias finais da Liga das Nações. O luso-angolano William de Carvalho é meio-campista da seleção portuguesa.
Nos 2 últimos jogos tivemos 1 vitória e 1 derrota com a Suíça. Sabemos que vai ser um adversário muito difícil, mas o que eu posso dizer é que a Suíça vai encontrar um Portugal totalmente focado, onde os jogadores irão fazer os possíveis para ganhar o jogo. Não penso que são 2 equipas, são 2 grandes seleções. Onde vão disputar o jogo com as suas maiores forças e, como eu referi há bocado, o jogo vai se decidir nos detalhes, porque cada seleção tem, tem jogadores de muita qualidade. E desde o primeiro dia nós sabemos onde nós queremos chegar, é verdade que estamos mais perto do que no início, mas o importante agora é focar no jogo da Suíça e é nisso que estamos concentrados.
Era William Carvalho, da seleção de Portugal. Ontem, França bateu a Polónia por 3-1, com dois golos de Kylian Mbappé. Já marcou 5 neste campeonato, está em boa posição para vencer a bola de ouro da competição. Igualou também o recorde de golos em campeonatos do mundo, com um total de 9. Os mesmos que o inevitável Lionel Messi e mais um que o outro inevitável, CR7, Cristiano Ronaldo. Os campeões africanos, o Senegal, perderam frente à Inglaterra por 3-0. A salientar na seleção inglesa a ausência de Raheem Sterling, teve que regressar à Inglaterra depois da sua casa ter sido alvo de um assalto à mão armada. Acontece cada vez mais aos jogadores de futebol. Agora, nos quartos de final, Inglaterra vai ter pela frente a França. Este, como dizem os franceses, ulala, vai ser bom. Uma delegação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos deverá chegar esta semana a São Tomé e Príncipe para investigar as alegações de que 4 civis foram torturados e mortos na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado. Por outro lado, uma delegação para a paz e segurança da Comunidade dos Estados da África Central, CEAAC, apoiada pela ONU, está em São Tomé e Príncipe, na sequência dos acontecimentos à volta da tentativa do golpe de Estado de 25 de novembro, para interpelar as autoridades políticas e militares do país. Na noite passada, a delegação da CEAAC e da ONU reuniu-se com o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomense. Óscar Medeiros.
O MLSTP-PSD pediu o acesso imediato ao relatório das autópsias aos corpos dos 4 civis mortos no quartel durante a alegada tentativa de golpe de Estado.
Queremos saber a verdade dos factos. Nós somos um partido responsável e não podemos eximir das nossas responsabilidades.
O porta-voz do maior partido da oposição são-tomense, Danilo Santos, pede investigação célere e independente aos alegados atos de tortura e violação dos direitos humanos ocorridos no quartel das Forças Armadas na sequência da alegada tentativa golpista.
Há o envolvimento direto. Não se pode escamotear das altas chefias militares neste processo. Aproveitamos para apelar que sejam protegidos os militares que filmaram e fotografaram as imagens. E eles não podem ser condenados, eles têm que ser homenageados.
O MLSTP-PSD exige a exoneração imediata das restantes chefias militares face ao pedido de demissão do chefe de Estado-Maior, o Brigadeiro Olinto Paquete.
O chefe de Estado-Maior Adjunto e todos os outros devem ser demitidos de imediato para que o próprio inquérito decorra em tranquilidade.
O primeiro-ministro Patrício Trovoada deixou este fim de semana o país e encontra-se em Lisboa, Portugal, a caminho de Washington, Estados Unidos da América, para participar na Cimeira Afro-Americana. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Washington Voz da América, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Vem aí mais uma hora de emissão a cargo do Amâncio Miguel. Eu vou ficar aqui também para as últimas notícias e também para as últimas do desporto. Continuo com a Voz da América.
partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América na sua emissão em português. É a segunda parte neste 5 de dezembro de 2022. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde, na sonoplastia, na Xancal, na produção, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Boa escuta. Nas notícias que serão dentro de minutos apresentados por João Santa Rita, em destaque, no Sudão, o governo militar chega a acordo com a oposição para um governo de transição, mas há protestos nas ruas. Presidente sul-africano Ramaphosa vai a tribunal para tentar anular relatório que diz que ele cometeu irregularidades. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. No WhatsApp, mais de 1-202-251-9466. Com a referência VOA Português, a Voz da América em Português está no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. E quando são 12 horas e 31 minutos e 35 segundos aqui em Washington, as notícias de seguida com João Santa Rita.
As autoridades militares do Sudão e o principal grupo pró-democracia assinaram os parâmetros de um acordo a vigorar até à realização de eleições, mas muitos dos principais oponentes do governo não fazem parte do mesmo. O acordo prevê a formação de um governo de transição liderado por civis até à realização de eleições. O acordo foi assinado pelos dois principais generais do país e o principal grupo da oposição, as Forças para a Liberdade e Mudança, e prevê que o primeiro-ministro do governo de transição seja nomeado pelo que chama de Forças Revolucionárias. Os militares concordaram em estar apenas representados no Conselho de Defesa e Segurança do país. Mas vários dissidentes importantes boicotaram o acordo, incluindo a Rede Pró-Democracia, que se tem recusado a negociar com os generais no poder. Hoje, milhares de pessoas manifestaram-se em Khartoum contra o acordo. As Forças de Segurança dispararam gás lacrimogéneo para os dispersar. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, apresentou hoje documentos em tribunal contestando um relatório de um painel de peritos que encontrou provas preliminares de que ele poderá ter cometido delitos e violado a Constituição. O painel, nomeado pela presidente do Parlamento, investigou as alegações de que grandes somas em moeda estrangeira estavam escondidos na fazenda de Ramaphosa, o qual não comunicou o desaparecimento do dinheiro quando este foi roubado em 2020. Ramaphosa negou ter cometido delitos e não foi acusado de quaisquer crimes. A existência do dinheiro na fazenda Palapala e a sua incapacidade de denunciar o roubo à polícia só vai à tona em junho, num escândalo apelidado de Farmgate pelos meios de comunicação social. Uma cópia dos documentos entregue pelos advogados de Ramaphosa no Tribunal Constitucional mostra que o presidente quer que o relatório fosse revisto, declarado ilegal e posto de lado. Ramaphosa quer também que quaisquer medidas tomadas pelo Parlamento sobre o relatório do painel sejam declaradas ilegais e inválidas, como mostram os documentos. O Parlamento deverá debater o relatório amanhã. O jornal Washington Post disse que 83 presos tigrinos foram mortos por guardas etíopes num campo no sul da Etiópia em novembro do ano passado. Testemunhas disseram ao jornal que entre 16 e 18 guardas do campo abriram fogo contra os presos e que muitos destes fugiram para o mato. Subsequentemente, esses presos que fugiram foram atacados por aldeões que os mataram com katanas e paus. O jornal disse que nenhum dos tigreus mortos tinha combatido contra forças etíopes. Os corpos dos 83 presos foram enterrados em valas comuns fora do campo, disse o jornal. O Washington Post disse ter entrevistado mais de uma dúzia de pessoas antes de publicar a reportagem. A Ucrânia disse hoje ter abatido mais de 60 dos 70 mísseis lançados hoje pela Rússia contra alvos através do país. A Força Aérea Ucraniana disse que os mísseis russos tinham como alvo infraestruturas críticas. Duas pessoas morreram e várias casas foram destruídas no sudeste do país, registando-se também cortes de energia. Mísseis atingiram também edifícios em Zaporizhia. O primeiro-ministro ucraniano disse que complexos de energia foram atingidos na capital, Kiev, em Vinnytsia, na parte central ocidental do país, e em Odessa, no sul, onde os fornecimentos de água à população foram cortados. Iniciou-se hoje na Bélgica o julgamento de 10 homens acusados de envolvimento num triplo ataque suicida em Bruxelas em 2016, em que 32 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Seis dos acusados foram considerados culpados em junho de envolvimento num ataque terrorista em Paris, no ano anterior, 2015, em que 130 pessoas morreram. Nove dos réus são acusados de vários assassinatos e tentativas de assassinato e fazem face à prisão perpétua.
Horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de reportagem. Voltaremos a ter o João Santa Rita para a página reservada ao desporto, destaque para o Mundial de Futebol. Morosidade no atendimento e funcionamento de algumas unidades a meio gás foi o cenário que se verificou no primeiro dia da greve dos médicos em Moçambique. O Alfredo Júnior reporta que a Associação Médica de Moçambique não revela o nível de adesão à greve, porém lamenta o facto de estarem a ser intimidados para não participarem desta paralisação. Alfredo Júnior.
Longas filas à entrada dos hospitais era o cenário que se assistia na manhã desta segunda-feira, 5 de dezembro, dia que iniciou a greve dos médicos, que apanhou de surpresa a muitos pacientes, particularmente os que tinham consultas marcadas.
Desde que eu cheguei aqui, estou aqui sentado, ainda não me deram nenhuma informação, nem se vamos entrar ou estamos ou vão nos atender, não sabemos. Então, estamos sentados à espera.
Não há nada aqui, tudo está parado. Porque viemos muito cedo, pensamos de que talvez havemos de ser atendido, mas não há nada. Outros só estão pedindo número de telefone, mas número de telefone para nada.
No Hospital Geral José Macamo, uma das maiores unidades sanitárias da cidade de Maputo, foram vários médicos que aderiram à greve, sendo que o atendimento está a ser feito pelos médicos estrangeiros e enfermeiros, segundo referiu a médica Andrea Neves.
As consultas externas estão sim paralisadas, os médicos que estão em greve não farão estas consultas que estão marcadas. Entretanto, há alguma atividade que permanece aqui, porque nós temos, é claro, alguns médicos estrangeiros, esses continuam a trabalhar, os médicos cubanos, e, entretanto, nas consultas que não estão a ser feitas, as enfermeiras estão a fazer uma espécie de uma pequena triagem. Aquelas pacientes que estão bem e que não é uma situação de urgência são, então, deixados os números de telefone para que retornem assim que possível. E as pacientes que têm algum sinal de gravidade ou que relatam algum sintoma são encaminhados para o banco de socorros.
A greve, que vai durar 21 dias, está a afetar as consultas externas, incluindo as de atendimento especial, cirurgias eletivas, exames auxiliares, autópsias, atividades de saúde pública, atividades de ensino e de tutoria em todas as instituições de formação em saúde do setor público do país. Os médicos garantem, entretanto, serviços mínimos de urgência que serão feitos em escalas devidamente elaboradas, segundo referiu Milton Tatia, presidente do Conselho de Direção da Associação Médica de Moçambique.
Lamentamos o imenso ponto em que chegamos, mas não estamos em condições psicológicas de continuar a prestar-vos o atendimento e o cuidado que merecem. No entanto, através dos serviços de urgência que continuarão em funcionamento, vamos garantir que todo paciente que necessitar de cuidados urgentes tenha o devido atendimento.
A implementação da tabela salarial única é o que está na origem da greve e o médico Napoleão Viola refere que desde o anúncio da paralisação não há avanços por parte do governo, para além de estarem a ocorrer intimidações para quem adira à greve.
Infelizmente, assistimos a várias tentativas de intimidação por parte de titulares de cargos, portanto, de órgãos públicos, diretores de serviços, diretores de hospitais, diretores provinciais, e, enfim, são situações que infelizmente vêm acontecendo e nós, em tempo e em sede própria, temos estado a denunciar essas questões.
O governo ainda não reagiu em relação a esta paralisação laboral por parte dos médicos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Mais detalhes sobre a greve dos médicos em www.voaportuguês.com, que é a página da Voz América em português. Também em Moçambique, ainda não é conhecida a sentença dos mentores das dívidas ocultas. O juiz Ifigênio Batista, que julga o caso, critica legisladores por causa do que considera lacunas nas penas de peculato. Batista diz que houve retrocesso entre o primeiro e o Código Penal em vigor, que pune o crime de peculato como um simples roubo, sem, no entanto, tipificar objetivamente a moldura penal a aplicar. O William Pote tem os detalhes.
Depois de 8 arguídos terem sido praticamente ilibados das principais acusações, o juiz concentra-se agora em 11 réus, considerados cabecilhas de todo o calote. No topo do grupo está António Carlos do Rosário e os seus colegas da secreta, que a par do filho do ex-presidente da República, Armando Guebuza, não há dúvidas sobre a responsabilidade criminal.
Desenvolveram uma efetiva atividade em prol do fim de criminoso que era prosseguido, que era a obtenção de dinheiro do suborno dos 50 milhões de dólares americanos, tal como ficou demonstrado.
Para além da associação criminosa e para delinquir, o peculato é o principal crime imputado. Trata-se de um crime que devia ter a pena mais pesada, mas que pode estar aquém do que devia ser, porque, segundo o juiz, a lei tem muitos problemas.
Entender deste tribunal, há um erro, erro grave. Mas é grave mesmo o erro cometido pelo legislador. Tem que se punir com a pena imediatamente superior ao crime de furto. Ora, a pena que está ali na lei são 8 a 12. Questiona-se. Qual é a pena imediatamente superior ao crime de furto? A 8 a 12. Para encontrar essa pena, fazendo uma interpretação histórica, desde o Código de 1986, tinha que ser na enumeração das penas e começar a ver qual é a pena imediatamente superior, porque ali vinha escrito 2 a 8, 8 a 12, 12 a 16, 20 a 24. E no Código de 2019, não enumeraram as penas. Apenas só dizem 3 a 24 anos. E se não enumera as penas, como é que o juiz vai depois encontrar a pena superior de 8 a 12 anos? Não vai, porque não tem.
Identificados os crimes e separados os não culpados, falta agora ditar a pena dos 11 arguídos considerados os responsáveis pelo calote. Os números das penas serão conhecidos até amanhã. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Em São Tomé e Príncipe encontra-se uma delegação para a paz e a segurança da Comunidade de Estados da África Central, apoiada pelas Nações Unidas, isso na sequência dos acontecimentos à volta da tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro. Oscar Medeiros reporta que na noite passada a delegação reuniu-se com o partido MLSTP-PSD, que é o maior da oposição do país. Oscar.
O MLSTP-PSD pediu o acesso imediato ao relatório das autópsias aos corpos dos 4 civis mortos no quartel durante a alegada tentativa de golpe de Estado.
Queremos saber a verdade dos factos. Nós somos um partido responsável e não podemos eximir as nossas responsabilidades.
O porta-voz do maior partido da oposição santomense, Danilo Santos, pede investigação célere e independente aos alegados atos de tortura e violação dos direitos humanos ocorridos no quartel das Forças Armadas na sequência da alegada tentativa golpista.
Há o envolvimento direto. Não se pode escamotear das altas chefias militares neste processo. Aproveitamos para apelar que sejam protegidos os militares que filmaram e fotografaram as imagens. E eles não podem ser condenados, eles têm que ser homenageados.
O MLSTP-PSD exige a exoneração imediata das restantes chefias militares face ao pedido de demissão do chefe de Estado-Maior, o Brigadeiro Olinto Paquete.
O chefe de Estado-Maior Adjunto e todos os outros devem ser demitidos de imediato para que o próprio inquérito decorra em tranquilidade.
O primeiro-ministro Patrício Trovoada deixou este fim de semana o país e encontra-se em Lisboa, Portugal, a caminho de Washington, Estados Unidos da América, para participar na Cimeira Afro-Americana, no dia 13 de dezembro.
Será a ocasião também de desfazer toda uma série de interpretações, de especulações, e será também a ocasião de dizer à comunidade internacional que não deixamos de ser um país democrático, respeitador dos direitos humanos, da independência e da justiça, e que é preciso dar tempo à justiça para que certas questões sejam devidamente esclarecidas.
Segundo fontes diplomáticas, é também esperado esta semana em São Tomé e Príncipe uma missão do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, na sequência dos alegados atos de tortura e morte de 4 civis detidos sob a custódia dos militares. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé vamos a Cabo Verde, onde o Partido Movimento para a Democracia pretende escolher o seu presidente, mas o candidato Orlando Dias diz que vai impugnar por julgar ilegal a obrigatoriedade dos documentos para a recolha de assinaturas serem assinados pelo Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral. Agora o partido é liderado por Ulisses Correia Silva, por sinal primeiro-ministro Eugênio Teixeira.
Para o deputado Orlando Dias, tudo está a ser montado na tentativa de travar a marcha e impedir a sua candidatura à liderança do MPD. Promete recorrer da aprovação dos artigos que considera ilegais, constantes do regulamento eleitoral, ao Conselho de Jurisdição do Partido e, caso for necessário, diz que vai ao Tribunal Constitucional.
Nunca na história de Cabo Verde as folhas de recolha de assinatura dos proponentes, portanto, nunca foram documentos do GAP. Nem nas eleições gerais vamos apresentar impugnação junto do Conselho de Jurisdição do Partido e, caso venha a ser necessário, iremos também impugnar junto do Tribunal Constitucional. Pois as folhas para a recolha de assinaturas dos proponentes são documento das candidaturas. O GAP só deve limitar a verificar as assinaturas, se estão conforme, se são militantes inscritos e validar ou não.
Por seu lado, o secretário-geral do Movimento para a Democracia explica que houve, de facto, ligeiras alterações no regulamento eleitoral. Luís Carlos Silva não vê nenhuma ilegalidade e realça que essas alterações servem para reforçar a credibilidade e a própria democracia interna.
O artigo 9 e 10 foi introduzida uma norma que visa dar segurança, visa dar previsibilidade, visa dar transparência e qualidade ao processo eleitoral. O que é que foi introduzido? Foi introduzido a exigência de os papéis, os documentos de recolha de assinaturas, os documentos de apresentação das candidaturas sejam um documento timbrado, previamente validado pelo Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral.
Orlando Dias afirma que num partido democrático não se deve ficar tantos anos sem disputa interna. Por isso, exorta a atual liderança a aceitar a disputa com fair play e os órgãos centrais a deixarem de ser parciais.
Há uma parcialidade do próprio secretário-geral. Inclusive, eu chamei a atenção e disse que ele não mandatário da candidatura adversária. Esse secretário-geral do partido tem que dar um tratamento igualitário às duas candidaturas. Portanto, está provado que, digamos, a direção do partido, portanto, a parte central da direção, a liderança, claro, a secretaria-geral do partido tem tido um tratamento parcial.
Sobre a acusação de parcialidade, Luís Carlos Silva espera que...
Penso que quem faz esse tipo de acusações devia ter algum suporte factual para suportar a sua declaração. O que nós estamos é ao serviço do partido e estamos a fazer aquilo que melhor interessa ao partido.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
As potências ocidentais rotulam a guerra em curso da Rússia na vizinha Ucrânia como bárbara. Com o frio de inverno a chegar, o Kremlin parece estar a aumentar os ataques à infraestrutura crítica da Ucrânia. As potências ocidentais tentaram desafiar as exportações de petróleo da Rússia, mas Moscou rejeita tal esforço. Mayra Lassalet tem os detalhes.
Os incêndios aumentam em Kherson após uma noite de bombardeamentos pesados.
Os ataques a esta cidade do sul da Ucrânia, anteriormente ocupada por forças russas, intensificaram-se quando os militares da Ucrânia a recuperaram semanas atrás. Os paramédicos tratam um homem que diz que metade da sua casa se foi. Moradores de Kherson lutam sem eletricidade, aquecimento e água, já que as temperaturas estão abaixo de zero. Eles carregam os seus telefones e acessam a internet em tendas. A retirada das forças russas danificou grande parte da infraestrutura crítica aqui, mas os ucranianos dizem que restauraram parte da rede de energia elétrica. Enquanto isso, as potências ocidentais denunciaram as táticas do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia. Antony Blinken, secretário de Estado americano, falou no domingo para a CNN.
O que ele está a fazer é tentar fazer o inferno de uma arma. Apaga as luzes, desliga o aquecimento, coloca o povo ucraniano na escuridão e no frio à medida que chegam os meses de inverno. Isso é de facto bárbaro.
Numa recente viagem à Indonésia para uma cimeira de líderes das 20 maiores economias, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, uniram-se para rotular a guerra da Rússia contra a Ucrânia como bárbara e pediram o seu fim. Na mesma reunião, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, culpou a Ucrânia por exigir condições irrealistas para pôr fim à guerra. No final da semana passada, o grupo das 7 principais economias e a Austrália uniram-se para aplicar uma nova pressão ao Kremlin para que se retire da Ucrânia, colocando um teto no preço do petróleo russo de $60 por barril. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, citado pela agência de notícias Reuters, disse que Moscovo não venderá petróleo sujeito a um teto de preço ocidental, mesmo que tenha que cortar a produção. Enquanto isso, embaixadas e consulados ucranianos em 6 países europeus disseram, na semana passada, ter recebido pacotes ensanguentados contendo olhos de animais. E a polícia na Espanha detonou um envelope suspeito encontrado na embaixada dos Estados Unidos, em Madrid, uma tentativa de ataque que a Rússia condenou. As autoridades dizem que a bomba foi uma das várias enviadas recentemente pela capital, incluindo uma interceptada a caminho de Espanha. As autoridades espanholas ainda não identificaram os suspeitos e reforçaram a segurança nos edifícios públicos. Separadamente, uma carta-bomba enviada à embaixada ucraniana em Madrid explodiu enquanto o pacote era manuseado, ferindo uma pessoa. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, descreveu o incidente como um ato de terror. Ao longo dos quase 10 meses de guerra, observadores dentro e fora da Ucrânia pediram investigações sobre os crimes de guerra russos. Na cidade de Kharkiv, alvo frequente de bombardeamentos russos, as autoridades construíram um cemitério para mísseis e munições. A Rússia nega ter alvejado civis na Ucrânia.
A polícia nigeriana, no noroeste do estado de Katsina, diz ter resgatado 4 pessoas raptadas por homens armados numa mesquita no sábado à noite e estão à procura de pelo menos 13 pessoas ainda desaparecidas. Ana Guedes.
O porta-voz da Polícia Estatal de Katsina, Agambo Issa, disse segunda-feira que os fiéis ainda desaparecidos do ataque à mesquita são, na sua maioria, homens adultos. Ele disse que homens armados em motocicletas atacaram a mesquita em Fontua, a cerca de 6 horas a norte de Abuja, na noite de sábado, enquanto as pessoas rezavam disparando sobre o imã e uma outra pessoa. Falando com a Voz da América por telefone, Issa disse que os 2 sobreviventes estão a ser tratados num hospital local.
On that day, worshippers were observing the last prayers of the night.
Nesse dia, os fiéis faziam as últimas orações da noite. Antes da chegada da nossa equipa policial, os bandidos já tinham escapado com algumas pessoas. Mas um esforço combinado de polícias e vigilantes foi atrás dos terroristas e cerca de 4 das vítimas foram resgatadas. Neste momento, estamos à procura de cerca de 13 crentes.
Os meios de comunicação locais relataram o desaparecimento de mais de 40 pessoas. O ataque à mesquita é o último de uma onda de violência de raptos por resgate no norte da Nigéria, que as autoridades têm lutado para pôr cobro. Os ataques aumentaram a pressão sobre o governo do presidente Muhammad Buhari para melhorar a segurança antes das eleições de fevereiro para escolher o seu sucessor. A Polícia Nacional Nigeriana destacou uma forte segurança para a reabertura na segunda-feira da linha ferroviária Abuja-Kaduna. O serviço ferroviário fora suspenso depois de homens armados terem atacado na noite de 28 de março último, matando 9 passageiros e raptando outros 62. As negociações permitiram que os passageiros fossem lentamente libertados em grupos, tendo os últimos prisioneiros sido libertados em outubro.
Doze horas e 54 minutos e 30 segundos, o Mundial de Futebol em destaque no desporto. João Santa Rita esteve aqui a ver penaltis.
É verdade, houve drama hoje no Mundial de Futebol do Qatar entre o Japão e a Croácia. Ao fim do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, não houve golos, foi-se a prolongamento, terminou tudo sem golos. Foi-se à lotaria dos penaltis e aí o Japão esteve francamente mal. O Japão marcou primeiro, falhou, a Ucrânia marcou. Japão marcou o segundo, falhou, a Ucrânia marcou. Depois houve um raio de esperança. O Japão marcou, a Ucrânia falhou, mas foi só o quarto penalti do Japão e o Japão volta a falhar. A Ucrânia mete a batata na capoeira e sayonara Japão. Foi à vida. Japão tinha vencido o seu grupo E, derrotando sensacionalmente a Alemanha e a Espanha. A Croácia vinha do segundo lugar do grupo F, atrás de Marrocos. E Croácia são os atuais vice-campeões do mundo, recordemos, pois é a Croácia que passa. O grande herói destes penaltis foi o guarda-redes da Ucrânia. Na verdade, ele defendeu os três penaltis, que não foram muito bem marcados, mas de qualquer maneira, tudo se deve ao guarda-redes da Ucrânia, que defendeu três penaltis do Japão. Muitas lágrimas depois do jogo, lágrimas entre os adeptos do Japão e lágrimas entre os jogadores do Japão. Mas é assim a vida, não se pode ganhar todas. Dentro de pouco tempo temos o Brasil frente à Coreia do Sul. O Brasil terminou no topo do seu grupo com duas vitórias, uma derrota, derrota num jogo que para o Brasil já não contava para nada. A Coreia do Sul ficou em segundo lugar no grupo H com uma vitória, um empate, uma derrota, vitória frente a Portugal. Brasil claramente favorito e agora a assinalar o regresso de Neymar. O Adenar Leonardo Bacchi, é mais conhecido por Tite, é o treinador do Brasil e confirmou ontem que Neymar regressa hoje.
Em relação a Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. Em treinando hoje à tarde, vai estar, sim, no jogo.
Era Tite, treinador da seleção brasileira, sem dúvida favorita para o jogo de hoje. Amanhã temos dois jogos interessantes. A Espanha defronta Marrocos, que é a única equipa africana ainda sobrevivente e que venceu o seu grupo, o grupo F. Espanha ficou em segundo lugar no seu grupo. Pode Marrocos ir aos quartos de final? Vamos esperar para ver. Outro jogo interessante amanhã é aquele entre Portugal e a Suíça. Portugal tem mais recordações recentes da Suíça. Em Genebra, num embate disputado no passado mês de junho, a Suíça venceu por 1-0. E afastou Portugal das meias-finais da Liga das Nações. O luso-angolano William de Carvalho é meio-campista da seleção portuguesa.
Nos dois últimos jogos tivemos uma vitória e uma derrota com a Suíça. Sabemos que vai ser um adversário muito difícil, mas o que eu posso dizer é que a Suíça vai encontrar um Portugal totalmente focado, onde os jogadores irão fazer os possíveis para ganhar o jogo. Não penso que são duas equipas, são duas grandes seleções, onde vão disputar o jogo com as suas maiores forças e, como eu referi há bocado, o jogo vai se decidir nos detalhes porque cada seleção tem jogadores de muita qualidade. E desde o primeiro dia nós sabemos onde nós queremos chegar, é verdade que estamos mais perto do que no início, mas o importante agora é focar no jogo da Suíça e é nisso que estamos concentrados.
Era William Carvalho, da seleção de Portugal. Ontem, França bateu a Polónia por 3-1, com dois golos de Kylian Mbappé. Já marcou 5 neste campeonato, está em boa posição para vencer a bola de ouro da competição. Igualou também o recorde de golos em campeonatos do mundo, com um total de 9. Os mesmos que o inevitável Lionel Messi e mais um que o outro inevitável CR7, Cristiano Ronaldo. Os campeões africanos, o Senegal, perderam frente à Inglaterra por 3-0. A salientar na seleção inglesa a ausência de Raheem Sterling, teve que regressar à Inglaterra depois da sua casa ter sido alvo de um assalto à mão armada. Acontece cada vez mais aos jogadores de futebol. Agora, nos quartos de final, Inglaterra vai ter pela frente a França. Este, como dizem os franceses, oh lá lá, vai ser bom.
E com as notas do desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da emissão Desportivo. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de Mia Mais Miguel. Voltamos dentro de segundos para a terceira página, a continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, é 5 de dezembro de 2022. A produção é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel e estou na apresentação. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Esta emissão tem como destaque a página reservada a Angola, a análise de política. Antes deste espaço de análise da política em Angola, teremos em destaque a reportagem e também as notícias. No Sudão, o governo militar chega a acordo com a oposição para um governo de transição, mas há protestos nas ruas. E o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa vai a tribunal para tentar anular um relatório que diz que cometeu irregularidades. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. A morosidade no atendimento e funcionamento de algumas unidades a meio gás foi o cenário que se verificou no primeiro dia da greve dos médicos no país. A Associação Médica não revela o nível de participação na greve, porém lamenta o facto de estarem a ser intimidados por participarem nesta paralisação, tal como reporta o Alfredo Júnior.
Longas filas à entrada dos hospitais era o cenário que se assistia na manhã desta segunda-feira, 5 de dezembro, dia que iniciou a greve dos médicos, que apanhou de surpresa a muitos pacientes, particularmente os que tinham consultas marcadas.
Desde que eu cheguei aqui, estou aqui sentado, ainda não me deram nenhuma informação, nem se vamos entrar ou vão nos atender, não sabemos. Então, só estamos sentados à espera.
Não há nada aqui, tudo está parado. Porque viemos muito cedo, pensamos de que talvez havemos de ser atendido, mas não há nada. Outros só estão pedindo número de telefone, mas número de telefone para nada.
No Hospital Geral José Macamo, uma das maiores unidades sanitárias da cidade de Maputo, foram vários médicos que aderiram à greve, sendo que o atendimento está a ser feito pelos médicos estrangeiros e enfermeiros, segundo referiu a médica Andrea Neves.
As consultas externas estão sim paralisadas, os médicos que estão em greve não farão estas consultas que estão marcadas. Entretanto, há alguma atividade que permanece aqui, porque nós temos, é claro, alguns médicos estrangeiros, esses continuam a trabalhar, os médicos cubanos, e, entretanto, nas consultas que não estão a ser feitas, as enfermeiras estão a fazer uma espécie de uma pequena triagem. Aquelas pacientes que estão bem e que não é uma situação de urgência são, então, deixados os números de telefone para que retornem assim que possível. E as pacientes que têm algum sinal de gravidade ou que relatam algum sintoma são encaminhados para o banco de socorros.
A greve, que vai durar 21 dias, está afetada às consultas externas, incluindo as de atendimento especial, cirurgias eletivas, exames auxiliares, autópsias, atividades de saúde pública, atividades de ensino e de tutoria em todas as instituições de formação em saúde do setor público do país. Os médicos garantem, entretanto, serviços mínimos de urgência que serão feitos em escalas devidamente elaboradas, segundo referiu Milton Tatia, presidente do Conselho de Direção da Associação Médica de Moçambique.
Lamentamos o imenso ponto em que chegamos, mas não estamos em condições psicológicas de continuar a prestar-lhes o atendimento e o cuidado que merecem. No entanto, através dos serviços de urgência que continuarão em funcionamento, vamos garantir que todo paciente que necessitar de cuidados urgentes tenha o devido atendimento.
A implementação da tabela salarial única é o que está na origem da greve e o médico Napoleão Viola refere que desde o anúncio da paralisação não há avanços por parte do governo, para além de estarem a ocorrer intimidações para quem adira à greve.
Infelizmente, assistimos a várias tentativas de intimidação por parte de titulares de cargos, portanto, de órgãos públicos, diretores de serviços, diretores de hospitais, diretores provinciais, e, enfim, são situações que infelizmente vêm acontecendo e nós, em tempo e em sede própria, temos estado a denunciar essas questões.
O governo ainda não reagiu em relação a esta paralisação laboral por parte dos médicos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Analistas angolanos dizem que a proposta de criação de mais províncias e municípios tem como objetivo inviabilizar a realização de eleições autárquicas no país. A Raundipa e o debate.
A proposta de lei da divisão política e administrativa de iniciativa do governo angolano levanta várias suspeitas nos diversos setores da sociedade angolana. Em causa está o facto do país se confrontar com vários desafios, não sendo esta proposta uma prioridade imediata. Esta semana as autoridades confirmaram que Angola vai ganhar duas novas províncias, que saíram do Moxico e Cuando Cubango, por fazendo agora um total de 20 contra as 18 existentes desde a proclamação da independência nacional. O assunto foi analisado em sessão do Conselho de Ministros, que apreciou a versão preliminar da proposta. O diploma legal, que foi apreciado no encontro orientado pelo presidente João Lourenço, prevê também a elevação de distritos urbanos e comunas à categoria de municípios, que passam de 164 para 581. De acordo com as autoridades, a medida que pode vigorar a partir de 2024 visa fundamentalmente clarificar os limites fronteiriços intermunicipais e interprovinciais, reduzir as assimetrias locais, promover uma gestão mais harmoniosa das unidades territoriais. Para muitos analistas, esta proposta do Executivo de João Lourenço pode deitar por terra o desejo manifestado por muitos angolanos de ver o país a realizar eleições autárquicas ainda neste mandato de 5 anos. O presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, não tem dúvidas em afirmar que o regime angolano, com esta proposta, dá sinais evidentes para retardar as autarquias no país.
No caso vertente e a forma como foi feita a proposta, no momento em que estamos praticamente em banho-maria, à espera da concretização das autarquias, vê-se que este é um dos elementos que concorre para efetivamente não concretizar as autarquias no período previsto. Ou seja, vai exigir até reformular todo um pacote eleitoral, se necessário, para ter que se adaptar ao atual contexto da divisão administrativa do país. Ora bem, se nós tivermos que olhar para aquilo que é, para aquilo que são as receitas fiscais para o funcionamento das autarquias, a proposta que está a ser remetida reduz em larga escala a densidade territorial das municipalidades. Isto vai fazer com que muitos desses municípios não tenham mesmo capacidade para a sua funcionalidade com base nas receitas locais, porque as autarquias, como sabe, terão duplo financiamento, aquelas que decorrem de receitas fiscais locais e aquelas que virão do fundo que vai ser criado a nível nacional, não é, para efetivamente criar um certo equilíbrio, ou seja, do fundo de equilíbrio do governo central. Mas eu acho que não devia ser por aí. O que nós deveríamos agora avançar, pelo menos a prioridade, entendemos nós, seria mesmo a concretização do poder local e não efetivamente partir logo para este exercício que, mais uma vez, repito, retarda aquilo que estava planificado.
É mesmo, e isso é
claramente uma intenção, ou seja, a intencionalidade desta proposta de adiar, de ser remetida no intuito de poder ser o álibi para não se realizar as autarquias no período previsto.
Esta é a convicção, pelo menos, do Dr. Manuel Fernandes, porque há um conjunto de tarefas que esta proposta de lei, caso se concretize e com a perspectiva de ela ser implementada a partir de 2024, é a sua convicção de que, não obstante haver este risco de retardamento, a não concretização mesmo da autarquia local a nível do país?
Obviamente que sim, na medida em que vai-se avançar aqui muitos elementos. Aliás, felizmente hoje já está a haver quase que um consenso de que as autarquias devem ser realizadas na sua universalidade total, a nível do país. Ou seja, o gradualismo terá que ser apenas funcional e não territorial. Obviamente que com a criação destes municípios, que muitos deles não têm condições nenhuma, vão exigir a criação, ou seja, a construção de centralidades ou então de focos habitacionais no interior do país. E ao nível de Luanda, por exemplo, em que algumas áreas nem sequer eram comunas, nem sequer têm efetivamente infraestruturas para albergar a administração local, então poderá servir como um instrumento justificativo para não concretizar as autarquias locais em função do investimento que tiver que ser feito para então estar em condições de albergar a administração autárquica, quer seja ao nível da Assembleia Local, da Assembleia Municipal, que é ao nível da própria Câmara, ou seja, da Câmara Municipal.
De acordo com as autoridades, esta medida visa clarificar os limites fronteiriços intermunicipais e interprovinciais e reduzir as assimetrias locais. Para Manuel Fernandes, os argumentos do Governo mostram a sua intenção política muito objetiva, que do ponto de vista económico não será viável.
Eu penso que a leitura está a ser muito mal feita nesse sentido, porque estes pelo menos são os argumentos que são avançados para justificar a intenção, mas nós sabemos de que não é isto que está no fundo, porque não se pode fazer leituras sobre aquilo que é melhor ou não se ainda não sequer tentou-se experimentar o que estava previsto inicialmente. Eu acho que seria curial que avançássemos para concretizar as autarquias no modelo presente, ao que está previsto, e na medida que se vai decorrendo o processo e haver a necessidade de se poder repartir ou haver maior número de municípios, então ir-se fazendo paulatinamente. Ora bem, Luanda, de 9 para 52 municípios. No entanto, estamos aqui a ver também, do ponto de vista económico, ou do ponto de vista financeiro, aqui um aumento da carga, pelo menos da despesa com pessoal da parte do Estado, porque serão, outra vez, várias entidades municipais que devem ser suportadas pelo Estado. Não é verdade? Quer dizer que estamos aqui a aumentar a estrutura de custo do Orçamento Geral do Estado. E o nosso país, antes pelo contrário, longe de ver a estrutura de custo, devia haver, maior prioridade seria, efetivamente, investimentos, e em função disso e das receitas fiscais, que deveríamos alcançar, que poderemos alcançar, o desenvolvimento sustentável do nosso país. E aqui é que nós temos estado a dizer que há um contrassenso sobre as políticas económicas do governo, quando se fala da necessidade de ter que se diminuir a estrutura de custos do Estado e incorporando essa má estrutura de custos mais ou menos no setor privado, porque é o grande player da economia, mas vimos aqui às vezes um exercício contrário do Executivo.
As condições materiais dos municípios que serão criados com a nova divisão política e administrativa é uma preocupação manifestada pelo jurista Gualberto Longenda. O também especialista em desenvolvimento local não entende, por outro lado, o alinhamento que será feito com as autarquias locais.
A nossa última abordagem prevíamos a necessidade de se concretizar a revisão da divisão político-administrativa, só não conseguimos prever que estava em carteira a institucionalização de tantos municípios, não é? Que marca aqui, faz um marco importante aqui, o número de municípios que se prevê ter. E pronto, duas províncias. Já era.
Mas isto é bom do ponto de vista de gestão administrativa e territorial?
Do ponto de vista de gestão administrativa e territorial, a desconcentração e a descentralização do poder é sempre bom, desde que acompanhado de vontade política a sua concretização. Desde muito que se vem advogando a necessidade, de facto, de conceder, de se aproximar cada vez mais o poder aos governados, não é? Institucionalizar novos municípios, de facto, traduz-se na criação de maiores despesas por parte do Estado, porque os municípios, em princípio, são dotados de um orçamento, mas também carrega consigo um conjunto de benefícios. Desde logo, a capacidade de resolução de problemas de nível local. O que eu não consegui perceber ainda é o enquadramento dessa estratégia face ao alinhamento da implementação das autarquias locais, sobretudo no que tem a ver com a questão ligada às condições materiais dos municípios. E porquê? Porque, como sabe, na revisão pontual feita à Constituição, acabou por ser eliminado o princípio do gradualismo, que permitiria, até certa medida, selecionar alguns municípios que, por si, reúnem presentemente condições para a institucionalização das autarquias. Eu olho agora para a proposta que foi apreciada pelo Conselho de Ministros e que, pronto, é quase dar certo que vai avançar, e questiono-me, por exemplo, se uma determinada comuna, sem citar qual, mais aquelas mesmo do interior, das províncias do interior, que nem sequer condições de comuna reunia, propriamente dito, questiono-me se esta comuna vai agora reunir condições para, de facto, ser uma autarquia local, do ponto de vista da demografia, do ponto de vista das infraestruturas, de todo um conjunto de elementos que constituem a base de uma autarquia local.
Doutor, estas e outras são várias as preocupações que se levantam, até porque já com 18 províncias e mais de
164
municípios, o Governo sempre alegou dificuldades em termos de recursos para fazer desenvolver o interior. Agora, nesta perspectiva, com que recursos é que o Governo pode se socorrer no sentido de garantir, portanto, a sustentabilidade desta proposta?
Indica, nós demos início a um processo irreversível, que é a implementação das autarquias. Primeiro, com a sua concretização constitucional, segundo, com a eliminação do princípio anteriormente consagrado, que era o do gradualismo. Quando nós damos início a esse processo de forma irreversível, estamos implicitamente a assumir que, em princípio, o Estado tem condições para implementar as autarquias. E que tipo de condições estamos a nos referir, concretamente? De infraestruturas, como temos dito, e porque depois as outras condições ligadas às receitas locais são inerentes aos próprios territórios municipais. A minha pergunta é, uma comuna que não consegue ser uma comuna do ponto de vista real, isso fala-se muito a nível do interior, se nós formos olhar para os distritos urbanos a nível do Luanda, se calhar a abordagem é diferente, porque a demografia está aí, está reunida, as infraestruturas, nós estamos a falar do casco urbano, mas se formos falar agora das províncias e os respectivos municípios e comunas do interior, a questão deixa muito a desejar.
O jurista Gualberto Longenda questiona, por outro lado, os investimentos extraordinários previstos para serem incorporados no Orçamento Geral do Estado de 2024. Um outro assunto tem que ver com a revisão da Constituição da República.
O que é que se pretende realizar no concreto do ponto de vista de investimento extraordinário, né, para anexar ao Orçamento Geral do Estado, né, para 2023, para com isto criarem-se condições inerentes à execuibilidade desta revisão da divisão político-administrativa, salvo se estiver a ser estudada uma implementação faseada, o que de certa medida se tornaria também desnecessário, uma vez que está às portas a imposição não só legal quanto partidária, assim como das outras forças que movem a sociedade, a exigência da implementação das autarquias locais. Ou seja, eu vejo aqui um problema com duas caras, né? E que não dá, não parece-me indissociável, daí falar sempre em autarquias locais. Estamos a fazer a revisão político-administrativa, estamos a prever 581 municípios, ok? Conseguimos prever também 581 autarquias locais. Como é que depois a comuna, por exemplo, uma comuna do interior, que não consegue demonstrar hoje qualquer tipo de arrecadação de receita, vai sobreviver nas vestes de autarquias? Eu penso que isso não pode ser esquecido, tem de ser colocado à mesa já agora, não é?
Um outro assunto também, Dr. Gualberto, com a hipotética implementação desta proposta, naturalmente que haverá necessidade de se mexer na Constituição.
Sim. Não me parece ser um grande problema. A Constituição, no que refere à divisão político-administrativa, para mim não é um problema por aí além.
Eu estou a falar concretamente na perspectiva do mapa eleitoral.
Do mapa eleitoral, sim, senhor. Também sim, tem que ser.
Já as próximas eleições daqui a 5 anos.
Exatamente, Arão. Esse é um outro... Esta e outras constituem uma série de questões que não podem passar de parte e simplesmente se avançar, salvo se estiver a ser acautelada, um pacote estratégico mesmo, que ainda não é de consumo público e não tivemos acesso, que depois consiga então atender a todas essas questões.
O doutor também falou aqui, do ponto de vista do peso orçamental, é que haverá necessidade de mais quadros que devem ser canalizados para estas regiões novas que vão ser criadas. Isto, de alguma forma, também vai criar algum desequilíbrio.
Certamente, Arão, certamente. Porque bem, estamos a falar atualmente de 164 municípios e prevê-se então o surgimento de quase mais o dobro, né? Estamos a falar em 581 municípios no total. Obviamente que cada município tem o seu orçamento. Também já falámos, e aqui por esta via, na necessidade de se rever os critérios de adjudicação de orçamentos a nível dos municípios. É errado quando se atribui, por exemplo, 25 milhões de quadras ao município do Lobito e atribui-se os mesmos 25 milhões de quadras a um outro município com demografia muito inferior e outras particularidades também diferentes.
Estamos a ver em termos também de recursos disponíveis a nível de cada região.
Recursos disponíveis a nível de cada região. Também, sim senhor, vai-se ter em consideração, aliás, deve-se ter em consideração, mas é dado certo que isso é um peso muito grande para o orçamento.
O debate interessante aqui de Arão Dipa e seus convidados sobre as autarquias em Angola. 13 horas e 22 minutos, caminhamos para o final desta terceira página da emissão vespertina da Voz da América e vamos para já para o resumo das notícias. As autoridades militares do Sudão e o principal grupo pró-democracia assinaram os parâmetros de um acordo a vigorar até a realização das eleições, mas muitos dos principais oponentes do governo não fazem parte do mesmo. O acordo prevê a formação de um governo de transição liderado por civis até a realização das eleições. O tal acordo foi assinado pelos dois principais generais do país e o principal grupo da oposição, Forças para a Libertação e Mudança, e prevê que o primeiro-ministro do governo de transição seja nomeado pelo que chama de Forças Revolucionárias. Os militares concordaram em estar apenas representados no Conselho de Defesa e Segurança, mas vários dissidentes boicotaram o acordo, incluindo a Rede para a Democracia, que se tem recusado a negociar com os generais no poder. Hoje, milhares de pessoas manifestaram-se em Khartoum contra o acordo. As forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apresentou nesta segunda-feira documentos em tribunal, contestando um relatório de um painel de peritos que encontrou provas preliminares de que ele pode ter cometido delito e violado a Constituição da República. O painel, nomeado pelo presidente do Parlamento, investigou as alegações de que grandes somas de moeda estrangeira estavam escondidas na fazenda de Ramaphosa, o qual não comunicou o desaparecimento do dinheiro quando este foi roubado em 2020. Ramaphosa negou ter cometido delitos e não foi acusado de quaisquer crimes. A existência de dinheiro na fazenda Pala Pala e a sua incapacidade de denunciar o roubo à polícia só veio à tona em junho, num escândalo apelidado de Farmgate pelos meios da comunicação social da África do Sul. Uma cópia dos documentos entregues pelos advogados de Ramaphosa no Tribunal Constitucional mostra que ele quer que o relatório do painel seja revisto, declarado ilegal e posto de lado. Ramaphosa também quer que quaisquer medidas tomadas pela Câmara Baixa do Parlamento sobre o relatório do painel sejam declaradas ilegais e inválidas, como mostraram os documentos. O jornal americano Washington Post disse que 83 presos da Tigreia foram mortos por guardas etíopes no sul do país em novembro do ano passado. Testemunhas disseram ao jornal que entre 16 e 18 guardas no campo abriram fogo contra os prisioneiros e que muitos deles fugiram para o mato. Com esta notícia, marcamos o ponto final em termos de informação nesta emissão vespertina deste 5 de dezembro de 2022. Em nome de toda a equipa, despedidas de Mariano Bartolomeu, que está na produção, e de mim, Márcio Miguel, na apresentação. Continue a acompanhar a Voz da América na internet em www.voaportugues.com. Apresentamos notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e também no Instagram. A Voz da América está com emissões diárias de 90 minutos todos os dias, obviamente. Continuação de uma ótima escuta.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Novembro foi um mês significativo para as relações entre os Estados Unidos e a República Popular da China. A 14 de novembro, o presidente Joe Biden e o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, encontraram-se para o seu primeiro encontro presidencial desde que ambos assumiram o cargo. Durante a reunião, o presidente Biden explicou que os Estados Unidos continuarão a competir vigorosamente com a China e reiterou que esta competição não deve entrar em conflito. O presidente Biden sublinhou que os Estados Unidos e a República Popular da China devem manter linhas abertas de comunicação e os dois líderes concordaram em dar poder aos principais altos funcionários para aprofundar os esforços construtivos em áreas de interesse comum. Desde então, houve vários encontros de alto nível entre funcionários dos dois países. Em cada encontro, funcionários dos Estados Unidos sublinharam a necessidade de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China. A 18 de novembro, a vice-presidente Kamala Harris encontrou-se brevemente com o presidente Xi à margem da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, ou APEC, encontro de líderes económicos em Bangkok. Também à margem da reunião da APEC, a 18 de novembro, a representante comercial dos Estados Unidos, Catherine Tai, encontrou-se com o seu homólogo da República Popular da China, o ministro do Comércio, Wang Wentao, para a sua primeira reunião presencial. Para além de discutir o comércio bilateral, a embaixadora Tai partilhou com o ministro Wang a visão dos Estados Unidos para a APEC, que os Estados Unidos irão acolher em 2023. Alguns dias mais tarde, a 22 de novembro, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, encontrou-se com o ministro da Defesa Nacional da República Popular da China, Wei Feng-a. No Camboja, à margem de uma reunião de ministros da Defesa da Associação dos Ministros de Defesa das Nações do Sudeste Asiático. De acordo com o Pentágono, os dois líderes discutiram a importância de, citamos, um diálogo substantivo sobre a redução do risco e o reforço da segurança operacional. O secretário Austin, e voltamos a citar, levantou preocupações sobre o comportamento cada vez mais perigoso demonstrado pelos aviões do Exército de Libertação Popular na região Indo-Pacífico, o que aumentou o risco de um acidente. O secretário Austin salientou também a necessidade de gerir responsavelmente a concorrência entre os Estados Unidos e a China. O secretário de Estado, Antony Blinken, está agora a planear visitar a República Popular da China no novo ano. Os líderes mundiais, disse ele numa conferência de imprensa, esperam que nós vamos administrar a relação de forma responsável e também que encontremos formas de cooperar, incluindo em questões chaves como o clima, a saúde global e a macroeconomia. Isso é necessário, disse o secretário Blinken, não só para a melhoria da vida do nosso próprio povo, mas também para os interesses das pessoas em todo o mundo. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.